Fala, moçada, tudo beleza?
Vamos nessa.
Tá sobrevivendo, não é? É assim mesmo. Vamos seguindo aqui no nosso módulo que está tratando da parte de porcentagem. A gente agora vai retomar um pouquinho do que a gente viu aí no bloco anterior, da parte de fatores de aumento e desconto. E aí é legal para a gente dando uma olhada, fazendo um panorama para ver se o que a gente comentou no bloco anterior ficou realmente bem entendido ou não. Se não ficou tão claro, a gente vai ter sinais aqui agora de que algumas dúvidas podem pintar, e aí eu vou pedir. Deu dúvida aqui? Veja se não foi no vídeo anterior que você talvez tenha deixado pular aí alguma etapa. Então vem cá. A gente agora vai fazer o caminho contrário ao que a gente fez no vídeo anterior. No vídeo anterior, eu te dei porcentagens e pedia para você interpretar aquelas porcentagens como fatores, né? Porcentagem de aumento, associar aquilo ali a um fator de aumento. Porcentagem de desconto, associar aquilo ali a um fator de desconto. Agora, eu vou fazer o jogo contrário. Eu vou te dar um fator. Você, num primeiro momento, fala para mim, né, identifica se é um fator de aumento ou de desconto, e a gente vai tentar descobrir então a quantos por cento de aumento ou a quantos por cento de desconto aquilo ali corresponde. Então vamos lá. O primeiro que está aparecendo para vocês aí é o 2,39. O que eu quero que você entenda? Se eu pegar um produto que está custando R$ 500, pegar aquele 500 e multiplicar por 2,39. O resultado que eu vou obter para início de conversa, ele vai ser maior do que o 500 ou menor? Ele vai ser maior. No bloco anterior, a gente combinou que todo número que é maior do que 1 corresponde a um fator de aumento. Então, se eu pego o meu produto, que está custando R$ 500, e multiplico ele por 2,39, o resultado é maior do que o 500 que eu tinha. Então, esse 2,39 com certeza é um fator de aumento. Agora, a pergunta que eu estou trazendo dentro desse exercício é a seguinte: ok, peguei o 500, multipliquei por 2,39. Esse número que eu encontrei, ele é quantos por cento maior do que o 500? Então você pode fazer essa análise sem ter que comparar os números. Você pode fazer essa análise mirando no fator. Quando eu olho para o 2,39, 2,39 corresponde a quantos por cento de aumento? Cuidado com a resposta que você vai me dar aí do outro lado. Eu não preciso estar do seu lado para te ouvir falar que 2,39 corresponde a um aumento de 239%. Tá errado, não vai adiantar nadar, nadar para morrer na praia. Fazer meio bonito não adianta. A gente tem que fazer bonito 100% do tempo. O negócio aqui é o seguinte: eu te entendo. 2,39, fiquei feliz que você associou aquilo ali a 239%. Mas eu não te perguntei, veja se fica clara a pergunta. Eu não te perguntei a que porcentagem aquele número corresponde. Eu te perguntei qual que é a porcentagem de aumento. Vocês têm que tomar muito cuidado com a pergunta e eu estou dando zoom nisso aqui, não é à toa. Se eu te perguntar, o número 2,39 equivale a quantos por cento? Aí foi um processo que a gente viveu lá no primeiro bloco desse módulo, que era o de simplesmente transformar um fator numa porcentagem. Um número, né, na forma unitária, numa porcentagem. Ah, 2,39 equivale a 239%. Perfeito. Essa seria a resposta para a pergunta. 2,39 equivale a quantos por cento? 239%. Agora, a pergunta que está no seu material é: determine a porcentagem de aumento ou de desconto. Eu não coloquei só isso aqui, ó, determine a porcentagem associada. Eu quero saber a porcentagem de aumento ou de desconto. Então, peraí. Sempre que eu tenho um aumento ou um desconto, quem que eu tinha na parada? Volta no vídeo anterior, volta nas anotações que a gente fez no bloco anterior para você ver. Eu sempre tinha o 100%. Então, quando você faz o caminho contrário, o que que você tem que enfiar na sua cabeça? É uma receita de bolo. Quer saber a quantos por cento de aumento ou de desconto o fator corresponde? Segue a receitinha de bolo. Olha para cá. Pega esse número e escreve ele na forma de porcentagem. Para escrever na forma de porcentagem, anda duas para a direita. 2,39 equivale a 239%. Só que, olha para cá, esse número é igual a esse. Não foi isso que eu te perguntei? Eu te perguntei, esse número equivale a quantos por cento? Então, se tem aumento, agora eu tenho que tirar aquele cara que sempre aparece, para eu saber o que que de fato eu tive de aumento. Eu estou com 239% na minha mão. Mas em termos de aumento, se eu tive um aumento que me levou para 239, eu tenho que tirar os 100%. E aí eu chego num aumento de quantos por cento? De 139%. Pronto, é isso. Então, olha para cá. O número 2,39 equivale a um aumento. Equivale a um aumento de 139%. Olha como que as perguntas são diferentes. O número dos 2,39, o número 2,39 é igual a 239%. O número 2,39, como um fator, ele corresponde a um aumento de 139%. Tudo bem? Só que isso que está aqui é para quem quiser trabalhar na forma percentual. Para quem tem facilidade com forma unitária, o processo é ainda mais simples. Basta que você raciocine o seguinte: ah, Bruno, cara, quer saber aí quantos por cento de aumento corresponde isso? Eu prefiro fazer isso aqui, olha. Eu pego 2,39, tiro 1. Cheguei aqui em 1,39. E aí, 1,39, se eu andar duas casas com a vírgula para a direita, eu chego em 139%. Ok? Então está aqui, ó. Aumento de 139%. Aí, você pode, né? Ah, muito mais simples a segunda. Para mim aqui, tudo na mesma. O processo que você faz, né, do primeiro caminho e o segundo, para mim, matematicamente, é tudo a mesma história. Para você que de início não quis passar para a porcentagem, você deixou para fazer isso no fim. Então, aquelas duas casas que eu andei aqui no início, né, você andaria aqui no fim. A diferença, de qualquer maneira, o cálculo, ele é muito semelhante também. Então, é questão de você perceber como que acha mais fácil raciocinar. O que você não pode se esquecer é: se eu olho para um número e quero interpretá-lo como um fator, você tem que arrancar 100%. Seja numa situação de aumento ou numa situação de desconto. Ok? Vamos para o segundo exemplo, ver se você me entendeu. 0,98. 0,98 vai equivaler primeiro a um aumento ou a um desconto? Vai equivaler a um desconto. Por quê? É um número menor do que 1. Fechado? Na prática, você vai guardar para mim, é receita de bolo. Você quer interpretar um número como um fator de aumento ou de desconto? Vai me ouvir repetir isso aí mais umas 50 vezes até pegar a manha. O que que você faz? Anda duas casas com a vírgula para a direita e tira 100%. Vamos de novo. Anda duas casas com a vírgula para a direita e tira 100%. Vai mais uma vez. Anda duas casas com a vírgula para a direita e tira 100%. Pô, Bruno, que chatice. É isso. Chatice, mas enquanto estiver errando, tem que ficar repetindo, não é não? Já entendeu? Então bora lá. Anda duas casas com a vírgula para a direita. Andei uma, andei duas. 98%. Aí eu vou tirar 100%. E eu vou fazer assim de propósito, que é para você entender aqui o como que não tinha como você ter dúvida de que era um desconto. Caraca, Bruno, mas, velho, 98 menos 100 não dá. Por que que não dá? Dá, só que dá negativo, né? Se eu tenho 98 e eu tiro 100, eu fico negativo. Tanto que você pode ter feito a conta como 100 menos 98. Mas, se a gente for levar a coisa ao pé da letra, o que está rolando aqui é isso. 0,98 é a receita de bolo que eu estou te falando. Anda duas para a direita e tira 100. Mesmo que o resultado fique negativo. E aqui era para se desconfiar do resultado negativo, porque o negativo indica a redução. Quando você faz a diferença para o 100% e o número fica positivo, é porque foi aumento, teve excesso em relação ao 100%. Se você faz a diferença para o 100% e dá negativo, é porque teve redução, o que é totalmente coerente aqui nesse exercício. Então, 98 menos 100 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar menos 2%. O que é esse menos 2%? O menos 2% é como se fosse o desconto de 2%. Ok? Mas na prática, eu sei que às vezes visualmente incomoda. Ah, Bruno, cara, não gostei de 98 menos 100, eu preferi fazer 100 menos 98. Gente, é tudo a mesma coisa. Se achar que fica mais fácil assim, quanto for o desconto, então, a regra vai ser: anda duas para a direita e faz 100 menos o que você encontrou. Perfeito? Mas aí você tem que se lembrar que todo número menor do que 1 vai indicar o desconto. Fechado? Brown, e se fosse na forma unitária? Mesma história. Na forma unitária, você pega esse 0,98 e tira 1. Você vai perceber que em todos os exercícios o meu rascunho vai ser sempre o mesmo. Se você for para a forma percentual, você vai ver que toda vez eu vou fazer isso. Anda duas e tira 100%. Se for na forma unitária, pega o valor e tira 1. Então aqui, ó, pega o fator e tira 1. Então está aqui, ó. Peguei esse fator e vou tirar 1. Ô, Bruno, mas aí, velho, 0,98 menos 1, que conta estranha? É, porque aí lá da diferença de decimais, você pega o sinal do maior em módulo, que é o negativo, e subtrai. 0,98 menos 1 é a mesma coisa que 1,00 menos 0,98, que vai dar quanto? 0,02. Agora, esse menos 0,02, você anda duas casas com a vírgula para a direita. 0,02 vai ser a mesma coisa que um desconto de 2%. Ok? Próximo. A pergunta que não quer calar é: a que desconto eu associo aquele número? Para você que está aí do outro lado, cheio de amor para dar, mas o mundo às vezes não te compreende, eu sei. Eu sei que você escreveu que o 0,872 equivale a 87,2%. Só que não dá para ser aquele legal meia boca. Tem que ser 100%, tem que ser completinho, né, cara? 87,2 é aquele número escrito como porcentagem. Não é isso que eu estou te perguntando. Eu quero saber a quantos por cento de desconto que aquilo equivale. Então, bora repetir o processo. Duas casas com a vírgula para a direita, menos 100%. É um caminho que sempre vai dar certo. Então, se liga. 0,872, anda duas para a direita. Vai ter que dar 87,2%. Agora, você tira 100%. Aqui, como eu estou tirando 100 de 87, é claro que eu vou ficar negativo. O negativo aqui te mostra que era para ser realmente um desconto. Um desconto de quantos por cento? Aí você faz a diferença, 100 menos 87,2. Só lembrando, quando você for fazer aí no papel, 100 menos 87,2, põe assim, né? Ó, 100,0 menos 87,2. E aí faz a conta como se fosse 1.000 menos 872. E no fim das contas vai ter que dar 12,8, ok? Então isso aqui equivale a um desconto. Isso aqui equivale a um desconto de 12,8%. Ok? Brunão, prefiro trabalhar na forma unitária. Perfeito. Eu não vou brigar com você de jeito nenhum. 0,872 menos 1 é o raciocínio que você tem que seguir aí. Ou, se quiser, 1 menos 0,872. Quando for aumento, Brunão, eu não posso guardar assim não, ó. Quando for aumento, é o fator menos 1. Isso. Quando for desconto, é 1 menos o fator. Tá perfeito. É a mesma história, ok? Aqui, se você monta daquele jeito, se você está tentando tirar 1 de 0,8, você vai perceber que você está tentando tirar mais do que você tem. Se você está tirando mais do que você tem, é porque o resultado é negativo. A interpretação disso aqui é de que seria um desconto, ok? Chegou nesse 0,128, anda duas casas com a vírgula para a direita. Isso daqui eu vou fazer corresponder, então, a menos 12,8%, que na prática é um desconto de 12,8%. Ok. Vamos para mais um. Olha esse aí. Ah, meu amigo, chegou, é o que eu te falei. Chegou nesses números bizarros aqui, é tropeço atrás de tropeço, não é não? É vergonha atrás de vergonha, dependendo aí na hora da prova. Então vamos preparar o terreno, porque é receita de bolo. Como que eu interpreto aquele número como um aumento? 5.000 é o fator? Isso. Você quer interpretar os 5.000 como um fator de aumento? Isso. Então, anda duas com a vírgula para a direita. 5.000, se eu for andar duas com a vírgula para a direita, andei uma, andei duas, aquilo ali vai virar 500.000. Quando eu ando duas casas com a vírgula para a direita, eu estou transformando o número em porcentagem. Então, ele está equivalendo a 500.000%. Ok? Qual que é a receita de bolo? Anda duas com a vírgula para a direita e tira 100%. Foi o que eu fiz em todos os exemplos. Eu não estou mudando em nada as minhas regras. Olha o rascunho desse exemplo. Andei duas para a direita, virou porcentagem. Tirei 100%. Olha aqui o exemplo anterior. Tinha andado duas para a direita e tirei 100%. Está vendo que é uma regra? Olha para cá, o primeiro exemplo. Andei duas para a direita e tirei 100%. Por que que quando chega nos 5 mil, você quer tomar alguma atitude diferente? É a mesma história. Anda duas com a vírgula para a direita e tira 100%. 500 mil, quando você tira 100, você acaba ficando com quanto? Os 500 mil, se você for tirar seu 100, você vai acabar ficando com Tira 0, 0, não vai dar 9, e aí no fim das contas vai ficar em 499.900%. Então vejam, os 5 mil como porcentagem, você tem que olhar para isso aqui e entender que não é um enfeite esse sinal que eu estou colocando aqui. Esse número é igual a isso quando lido como porcentagem. Agora, isso aqui interpretado como um fator de aumento, por ser um número maior do que 1, tudo que eu multiplico por 5 mil gera um resultado que é 499.900% maior do que o que eu tinha antes. Ok? Então, se por algum motivo eu comprar uma caneta, que é comum, Bic, por R$ 2, e se por algum motivo eu quiser vendê aquela caneta por R$ 10 mil, comprei uma canetinha por dois, mas eu estou vendendo ela por R$ 10 mil, ou seja, eu multipliquei o preço daquela caneta por 5 mil. Esses R$ 10 mil, eles são 499.900% maior do que meu valor inicial. Seria o lucro que eu teria com a venda dessa minha Bic, não é? Passar em concurso para quê, né? Bora vender Bic. Só no mundo dos sonhos, Brunão. Não dá. Bora para a prova. E se for os 5 mil, se você quiser o tempo inteiro raciocinar na forma unitária, você vai seguir a mesma regra do que eu fiz em todos os exemplos. Olha para cá. Se esse cara é o fator, pega o fator, tira 1 e anda duas casas. Olha o que que eu fiz nesse. Pega o fator, tira 1 e depois anda duas casas. Olha o que que eu fiz nesse. Pega o fator, tira 1 e anda duas casas. Então, nos 5 mil, é a mesma história. Pega os 5 mil, tira 1. Ó, se eu pegar 5 mil e tirar 1, deu 4.999. Agora, anda duas casas. 4.999 vai equivaler a 499.990%. Ok? Aumento de 499.990%. Tudo bem? Moçada, se você vai pensar, né, como de acordo com a cabeça de alguns examinadores, de algumas bancas, como um examinador do Sebrasp, não. Agora, como examinador, né, dessas bancas às vezes mais meia boca, que montam alguns concursos de prefeituras, cara, tranquilamente uma pergunta como essa pode ser uma questão de prova que derrube de 80% a 90% dos candidatos que forem ler o enunciado. O número 5 mil equivale a um aumento de quanto? Vocês não têm noção da quantidade de erro, né, e de possibilidade de alternativas que conduziriam candidatos ao erro. Vocês têm que estar preparados para tudo, mas o mínimo a gente tem que saber. E é isso que a gente está vendo aqui nesses nossos blocos de teoria. Perfeito? 5 mil, então, equivale a essa porcentagem aí de aumento. E com isso, eu fecho com vocês esse bloco. Veja se ficou tudo entendido. E ó, é ficar entendido literalmente 100%, tá bom? Eu preciso que você esteja 100% seguro para que quando a gente for começar a resolver as questões de prova, você tenha aí essa habilidade. Cheguei ali no fator que era o 0,8. Pô, mas eu tenho que interpretar aquilo como um percentual de redução. 0,8 é 80% de redução? Não, cara. 0,8 é igual a 80%. Como redução, se eu fico com 80% de alguma coisa, aquilo é uma redução de 20%. Ah, eu peguei alguma coisa, estou ali com o número 3. E aí eu tenho que interpretar aquilo como um lucro. Quando eu pego uma coisa e multiplico por 3, eu estou tendo 300% de lucro? Não. Se você compra uma camisa por 10, vende por 30, você triplicou o preço da camisa, não foi? Então, esse 3 corresponde a 300% de aumento? Não. O 3, ele é igual a 300%. Como aumento, eu tiro 100% e entendo que multiplicar por 3 equivale a dar um aumento de 200%. Só que enquanto eu estiver falando isso com você e ainda estiver sendo grego, é sinal de que é legal você voltar e olhar de novo a teoria com calma e paciência. Não é por mim, não. É por você, para a sua prova, para não correr riscos. Tá bom? Forte abraço. Daqui a pouquinho eu volto e a gente continua dando sequência nesse nosso módulo importantíssimo. Valeu!